Revista Justiça. Debate.
Vamos agora falar sobre Covid-19 e o direito do trabalho. A doença final dá direito ou não à estabilidade? Quais são os direitos dos trabalhadores e quais são as novas regras trabalhistas? Os tribunais têm sentenças contra e a favor do enquadramento como doença do trabalho? Para falar sobre isso, nós temos dois convidados. O primeiro é o juiz do trabalho da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, o Dr. Otávio Torres Calvé. Dr. Otávio, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Sérgio. Fico aqui à disposição.
Agradeço também a participação do advogado trabalhista, o Dr. Carlos Eduardo Ambiel. Dr. Carlos, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Sérgio. Um prazer estar com você e com o Dr. Otávio também.
Doutor Otávio, afinal, na opinião do senhor, o que mudou para nós e também para o trabalhador com a chegada da Covid-19?
Foram muitas mudanças, né? Primeiro, deixa eu dar um bom dia também para o doutor Carlos, um prazer encontrá-lo aqui. A gente tem o problema de discutir se um trabalhador, ele tem, primeiro, o direito ou não de se afastar do ambiente de trabalho presencial, né? Por enquanto, a gente só tem uma lei que dá esse direito, sem dúvida alguma, que é a Lei 11.451, que fala das gestantes, né, que ela dá esse direito. E para os demais trabalhadores depende da situação do local, depende do poder público permitir ou não a abertura da empresa, né. E o outro problema, que é o mais específico aqui para o nosso tema de hoje, é se por acaso o trabalhador se contaminar com Covid, se isso configura ou não uma doença com nexo com o trabalho. E aí nós temos posições diferentes, divergentes assim, na doutrina e na jurisprudência, mas me parece que o caso é a gente analisar sempre a situação concreta. Eu não vejo como a gente estabelecer genericamente que a contaminação por Covid vai ter necessariamente nexo com o trabalho. Acho que depende de cada situação. O nexo ele pode existir ou não. E não existe uma presunção de que o nexo é com o trabalho, né? A nossa legislação ela aponta no sentido contrário, a meu ver. Nós temos na Lei 8.213 uma regra para doenças endêmicas, que me parece que a gente pode aproveitar também para uma doença pandêmica, de que, regra geral, não há presunção de nexo com o trabalho. Essa presunção teria que ser provada em cada caso concreto para a gente poder ter a consequência da equiparação a acidente de trabalho e eventual responsabilidade do empregador pela contaminação.
E para o senhor, Dr. Carlos Eduardo Ambiel, o que mudou para o trabalhador com a Covid e esta questão sobre a Covid? Ela pode ser ou não considerada uma doença de trabalho?
Bom, primeiro, o que mudou para todos nós, né? Uma mudança completa da forma da gente se relacionar na sociedade. Isso teve reflexos importantes, principalmente naqueles trabalhadores ou que estão na linha de frente, tiveram aí que atuar na pandemia em todo o período, e até para aqueles que puderam se afastar do local de trabalho, trabalhando em home office, né, ou teletrabalho, que houve uma mudança significativa. Mas pensando aqui dentro da temática que tem sido nesse momento a mais discutida, né, a partir do fato de ocorrer uma eventual contaminação pela Covid, a consequência, eu nesse caso não tenho como discordar do doutor Otávio. Aliás, o doutor Otávio é um dos grandes juízes desse país e as opiniões dele são sempre muito bem avalizadas, e nesse caso aqui eu tendo a concordar. Nós não podemos considerar que a pandemia por si só é um fator de doença profissional. Nós temos na nossa legislação situações de menor gravidade com a pandemia que o legislador expressamente disse que não é uma doença ocupacional do trabalho. Agora, é óbvio que se no caso concreto, a partir das provas, da perícia, dos fatos que levam o juiz a um convencimento, se identificar que aquele trabalhador, sim, foi objeto de uma contaminação por força do trabalho que ele realiza, e aí tem que se analisar as características específicas daquele profissional, e então se concluir que naquele caso decorreu do trabalho, aí as consequências podem sim ser de uma doença profissional, mas isso tem que ser numa situação excepcional em que houver a prova e o convencimento do juízo de que aquilo ocorreu. Como regra, me parece que a posição mais correta é essa de entender que não é uma doença profissional, afinal, o cidadão pode ser contaminado em qualquer local. né, na via pública, no ônibus, na padaria, dentro de casa e no trabalho. Então, não há como você onerar o empregador se você não tem a certeza de onde houve a contaminação. Me parece que essa deve ser a lógica dos julgamentos.
Muito bem, chegamos a um ponto 1 aqui sobre esta questão que envolve a consideração ou não da Covid como doença do trabalho. Cada caso é um caso, é o que chegamos num ponto comum aqui com os nossos convidados. Mas e o teletrabalho e o home office, doutor Otávio Calvé, como o senhor vem acompanhando isso? O trabalhador, ele merece, ele tem direito a receber ajuda de custo? Quais as outras dúvidas também que chegam ao gabinete do senhor?
Eu costumo falar o seguinte, né? O teletrabalho que a gente está vivenciando é um teletrabalho emergencial, né? Que a gente teve que se adaptar por conta da pandemia, ao lado do teletrabalho que vinha se desenvolvendo já no país num ritmo mais lento. Então, a gente acelerou um processo e começou a entrar numa situação em que a gente teve que necessariamente se adaptar. E aí, eu acho que é muito uma questão de razoabilidade, né? Por quê? Porque não há dúvida que o teletrabalho, para o empregador, gera uma redução de custos. Ele não vai precisar, por exemplo, pagar despesas de transporte, casa-trabalho, trabalho-casa. Ele não vai precisar ter, talvez, um estabelecimento tão grande, com tantos postos de trabalho. Vai reduzir consumo de energia, consumo de água. Então, assim, há uma economia para o empregador inerente à circunstância das pessoas estarem em teletrabalho. E aí me parece algo bastante razoável que essa redução de custos do empregador não gere um aumento de custos para o trabalhador. Porque, afinal de contas, quando eu passo a trabalhar na minha residência, eu passo a ter um aumento de despesas, né? Eu vou usar mais energia elétrica, eu vou precisar de uma internet melhor, eu vou ter que ter um local adequado, com um mobiliário adequado, com uma estrutura para trabalhar. E aí o que se deve pensar é isso, assim, o teletrabalho ele não existe para o empregador empurrar esse tipo de custo para o trabalhador, até porque a regra básica continua na CLT. O empregador ele assume os riscos do negócio e ele faz os investimentos e dá as ferramentas de trabalho para o empregado. Então, uma medida que tem sido muito bem vista de cautela e de equidade é haver um pacto de um pagamento de uma ajuda de custo para o trabalhador para ele poder suportar esse aumento de gastos que naturalmente acontece quando ele está em home office. É até uma recomendação, né, que se faz muito comumente como prevenção trabalhista, né, para que não haja depois uma discussão na justiça cobrando esse aumento de gastos que o trabalhador tem. Acho que é um caminho assim, tranquilo e que as empresas, de uma forma geral, têm adotado.
Dr. Carlos Eduardo Ambiel, qual a orientação que o senhor tem deixado, então, para os clientes a respeito do home office?
Bom, acho que a primeira coisa que tem aparecido quando os clientes buscam essa nova forma é deixar clara a diferença, né, entre o tradicional e já existente há muitos anos home office, daquele trabalhador que consegue trabalhar da sua residência, com um novo modelo criado na reforma de 2017, que é o teletrabalho. Porque não havia na legislação brasileira uma tipicidade específica do trabalho feito sobre essas formas, né, de comunicação à distância, plataformas, a própria questão da internet, e não havia uma regulação específica. E em 2017, com a reforma trabalhista, se estabeleceu então que o teletrabalho é aquele trabalho que ocorre preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. E aí o próprio legislador trouxe algumas vantagens para o empregador e algumas obrigações. O doutor Calvé já colocou aqui algumas delas, e isso é recomendável que se coloque nos contratos quando a empresa resolve criar o regime do teletrabalho, estabelecendo, por exemplo, como vai ser feito o pagamento de eventuais instrumentos de trabalho, né, ou eventualmente um computador, um acesso à internet, às vezes uma cadeira ergonômica adequada para o empregado permanecer lá sentado na sua residência e não numa cadeira comum que ele costuma usar na cozinha, por exemplo, né? Então, essas preocupações a legislação estabeleceu. Por outro lado, ela traz uma novidade que ainda não foi enfrentada de uma maneira expressiva aí pelo judiciário para a gente saber qual vai ser exatamente a interpretação, mas a lei estabelece de maneira expressa que no regime do teletrabalho, ou seja, aquele que é preponderantemente feito fora do estabelecimento, eu até posso ir alguns dias no local do trabalho, mas a maioria do período eu estou fora, né, estou em casa. Não há nesse caso mais o regime da jornada extraordinária. Então, como em tese não há mais o controle do horário, o trabalhador não teria mais direito à hora extra. Então, essa é uma mudança significativa. Então, a primeira orientação para os clientes que querem implementar, isso tem sido, sim, objeto de muitas consultas, é saber se nós estamos diante de um regime de teletrabalho regulado pela reforma trabalhista ou nós estamos apenas numa situação em que o trabalhador continua sob regime presencial, mas em algum momento ele vai realizar atividades de casa, né, sem a instituição do regime do teletrabalho, porque isso traz consequências na forma de implementação, nos direitos que o empregado tem e também nessa nova configuração da ausência de hora extra, o que pode ainda levar a discussões, porque há posições doutrinárias que entendem que mesmo o teletrabalho, caso seja possível o controle, haveria direito, mas a lei não diz isso, né? Então a primeira orientação é nesse sentido.
Doutor Otávio Calvé, ainda a questão do home office, banco de horas, como a justiça vem também decidindo nesse ponto?
Então, é como o doutor Carlos falou, né? Eu concordo integralmente. A gente, quando adota o sistema de teletrabalho, o que está regulamentado a partir da reforma trabalhista na CLT, o trabalhador ele é excluído da proteção que está no capítulo da CLT de duração do trabalho. Então, o teletrabalhador, o típico, né, que é aquele que trabalha preponderantemente fora das dependências do empregador e com recursos telemáticos e de comunicação, né, de informação, de tecnologia de comunicação, ele simplesmente não tem mais direito a uma jornada fixada, a horário de trabalho, a hora extra, nada disso. Porque a lógica do teletrabalho é uma lógica de que o trabalhador ele passa a ser dono do seu tempo. É ele que vai deliberar em que momento ele vai estar trabalhando, em que momento ele vai estar gozando do seu tempo livre, com uma liberdade que é inerente a essa modalidade de trabalho. Essa é a ideia da construção de um teletrabalho real, um teletrabalho, né, sem fraude, um teletrabalho que é o que está regulamentado na CLT. O que se deve tomar muito cuidado é com circunstâncias onde o empregador esquece dessa característica. Porque se eu quero que o meu teletrabalhador seja enquadrado na CLT, eu não posso, por exemplo, exigir dele que ele esteja logado no sistema da empresa de 8 às 17, porque isso é incompatível com a própria lógica da CLT, da liberdade de escolha de horário de trabalho pelo próprio trabalhador. Então, a empresa também tem que se adaptar a essa novidade e entender que o controle que ela faz sobre um teletrabalhador é diferente. É um controle de produtividade, é muito interessante remuneração vinculada a desempenho, porque aí a pessoa vai querer fazer o serviço dela independente da questão de um padrão fixo, rígido, de horário de trabalho.
Doutor Carlos Eduardo Ambiel, vamos falar agora sobre aquela situação que um trabalhador é dispensado, demitido, mesmo com Covid. Ele tem estabilidade e essa demissão é abusiva?
Então, temos que aí voltar à discussão original, né? Se ele está com a doença, então ele em tese tem que estar afastado, até porque a Covid é uma doença de extrema gravidade e contágio, por isso que a recomendação e a própria legislação de 2020 estabelece o afastamento, inclusive para pessoas da família, se estiverem contaminados, né? Ele fica com o contrato suspenso, então ele vai ficar afastado recebendo o salário, porque ele não pode trabalhar por uma questão de doença, e ao término da doença, quando ele for tecnicamente reconhecido como já não transmitindo e curado, ele pode retornar. E aí o problema é saber se aquela doença, né, aquele período que ele ficou afastado, foi fruto de uma doença que decorre do trabalho ou não. Primeiro, precisa haver um afastamento superior a 15 dias, né, a períodos menores do que 15 dias, se é apenas uma contaminação com a Covid sem grandes consequências e a recuperação é rápida, ele recebe isso do empregador e nem é afastado ao INSS. Então ele não adquiriria nem a possibilidade de discutir a estabilidade. Mas se a doença for prolongada, ele for internado, ficar 30 dias no hospital e voltar depois, e, portanto, passando os 15 dias, passar a receber o benefício previdenciário, a discussão é super relevante, porque se ela nasceu do trabalho, aquele trabalhador teria estabilidade, né, ou garantia de emprego de pelo menos 12 meses. Já na interpretação que a gente acha a mais adequada, pensando no genérico, sem olhar o caso concreto, se não houve uma doença por força do trabalho, aquilo não gera estabilidade. Então, a consequência do empregado que se tornou aí o doente, né, e ficou afastado, passa por aquela primeira discussão se a doença é profissional ou não. E só lembrando aqui, na nossa opinião, tanto a minha como o doutor Otávio, foi no sentido de que normalmente não é, mas se no caso concreto ficar provado que aquele contágio decorreu do trabalho, aí o judiciário pode sim reconhecer eventual doença profissional.
Doutor Otávio Calvê, a pessoa, o funcionário está com Covid ou, por exemplo, um familiar próximo está com Covid, a empresa ela pode dar férias para esse funcionário em vez do atestado médico?
Então, nós temos uma portaria, que é a portaria 2020, na época do Ministério da Economia, na Secretaria de Trabalho e Previdência, que prevê o que, que o empregador deve fazer nesses casos, né? Todo trabalhador que positivar para a Covid ou que estiver com um familiar positivado para a Covid deve ser afastado do trabalho por pelo menos 14 dias e sem perder a sua remuneração, né? Então, assim, me parece que a regra vai ser o empregador suportar as despesas desse período, até porque mesmo que o trabalhador tivesse o atestado médico, a regra é que os 15 primeiros dias de atestado, o empregador faz o pagamento do salário. É uma interrupção do contrato de trabalho. Então, me parece que essa é a orientação a ser seguida. É afastar imediatamente, cumprindo essas regras que estão na Portaria 2020, que são importantíssimas para análise da conduta do empregador, para ver se o empregador agiu com as cautelas necessárias, teve os cuidados necessários, para até não acontecerem outras contaminações no ambiente de trabalho. Isso também é muito relevante, porque se o empregador titubear e não afasta um empregado contaminado, e depois começa a ter um surto de outros empregados com a doença na empresa, aí fica fácil a gente rastrear o nexo da doença com o ambiente de trabalho. Então, o empregador vai ter que afastar e vai ter que suportar os custos desse período de afastamento, que, regra geral, não vai passar dos 15 dias tradicionais de interrupção do contrato por atestado médico.
Doutor Carlos Eduardo Biel, o que o senhor pode acrescentar nesse ponto da empresa que acaba dando as férias para o funcionário quando ele é suspeito de um caso de Covid?
Não, me parece que isso não é o procedimento correto. A orientação que o doutor Calvete coloca aqui é a correta. Primeiro, o afastamento, até porque tem até uma discussão que foi divulgada na imprensa de uma situação de uma trabalhadora que conseguiu, né, teve o atestado, né, a liberação do trabalho dos 14 dias por uma suspeita de contaminação e depois foi viajar com o namorado. Isso até saiu, teve uma condenação na Justiça do Trabalho por dispensa por justa causa. O empregador dispensou porque entendeu que ao viajar, né, quando ela deveria ficar reclusa em casa, porque o objetivo do afastamento não é necessariamente a impossibilidade do trabalho. Às vezes o trabalhador contaminado com o vírus, ele tem total condição de trabalho, ele não tem sintoma. Mas se ele está com o vírus, ele não pode conviver com outras pessoas. Então, o direito ao afastamento é para que o trabalhador se isole e não contamine as pessoas. Tanto é que naquele caso, que foi noticiado na imprensa, o fato da empregada ter, por uma suspeita, que ela ganhou a licença, ter ido viajar de férias com o namorado, resultou numa dispensa por justa causa e o judiciário reconheceu que havia ali uma gravidade. Então, olhando pelo outro lado, seria um absurdo a empresa conceder férias, primeiro porque o contrato está suspenso por outro motivo, segundo, porque o objetivo não é que o trabalhador vá descansar, vá viajar, vá gozar do seu descanso com a família e os amigos. O contrário, tem que ficar em casa recluso. Então é uma situação que absolutamente não combina com o Instituto das Férias e me parece, então, que aqui não haveria nenhum fundamento para a concessão de férias.
Doutor Otávio, vamos falar de um outro assunto muito importante, vacinação, já que estamos acompanhando os números crescentes da vacinação, da cobertura. Uma empresa, ela pode obrigar o funcionário a ser vacinado ou não? Perdemos o contato com o doutor Otávio Calvê, ele que vai daqui a pouquinho dar a opinião dele sobre isso. Doutor Carlos Eduardo, me ouve também? Não? Perdemos os dois contatos simultaneamente? Nós queremos, infelizmente, agradecer aos nossos convidados que não puderam dar as suas palavras finais falando sobre a Covid-19 e o direito do trabalho. Vamos tentar restabelecer os contatos, por favor. E eles estão falando conosco aqui na Rádio Justiça sobre essas questões que envolvem a Covid-19 e o direito do trabalho. Falamos sobre direito à estabilidade, falamos ainda os direitos dos trabalhadores e até dessas novas regras trabalhistas, como o home office, falamos sobre as licenças provocadas pela Covid, e o contato foi restabelecido com o doutor Otávio Calvê. Doutor Otávio, me ouve bem?
Sim, estou ouvindo bem.
Doutor Otávio, agora o sinal do senhor não está muito bom, mas rapidamente eu gostaria de perguntar, as empresas, elas são obrigadas a provocar ou exigir que o trabalhador seja vacinado?
Então, esse assunto, ele divide opiniões, né? Eu estou entre aqueles que acham que a empresa pode fazer campanha de informação, pode ir leve, né? Isso está na portaria 2020, que eu já mencionei. Mostrar os benefícios da vacinação, a imunização que se consegue a partir da vacinação, mas eu entendo que a empresa não pode fazer a exigência da vacinação sob pena de punição do trabalhador, porque quando o STF estabelece a chamada obrigatoriedade da vacinação, para mim o STF deixa claro que isso deve acontecer através de medidas restritivas de exercício de direitos previstas em lei ou decorrentes das leis. Né? Eu não vejo nenhuma, por enquanto, regra jurídica, nenhuma lei, nenhuma norma regulamentadora que estabeleça essa obrigação como condição para manter o emprego. E acho até que, assim, quem defende o contrário a respeito, pode estar criando um precedente muito perigoso, né? Porque se eu pudesse dispensar empregados por não se vacinarem, eu também poderia deixar de contratar pessoas não vacinadas. E a gente começa a ter uma classe de pessoas no Brasil que não vai ter acesso ao trabalho porque não se vacinou, né? De forma injustificada. E aí eu acho isso realmente muito perigoso. É uma restrição a um direito fundamental a partir de um entendimento e de uma obrigação criada por um ator privado, que é o empregador. E acho isso não condizente com o nosso sistema jurídico. Para mim, tem que ter previsão em lei ou uma norma regulamentadora estabelecendo esse requisito para estar empregado.
Está certo, doutor Otávio. De repente, o posicionamento do celular do senhor pode melhorar a nossa comunicação. Eu vou perguntar rapidamente, doutor Carlos, já estamos com o tempo estourado, sobre esta questão da obrigação da vacinação. Como o senhor vem acompanhando e a opinião do senhor sobre isso? A empresa pode obrigar a vacinação do funcionário?
Dos temas mais polêmicos, porque eu concordo com muitos dos argumentos do doutor Otávio. Sem dúvida, a gente estaria infringindo uma liberdade do direito de personalidade de cada um escolher tomar ou não, mas por outro lado nós temos uma conscientização de que a imunização é importante para todos, então poderia colocar em xeque a liberdade individual diante do interesse coletivo, né? Mas isso tem muitas discussões, há quem vai dizer que a vacina por si só não é uma garantia de imunização, então nós vamos entrar em questões que saem da questão jurídica, entram em assuntos médicos. Então, eu acho que o mais recomendado aqui para o empregador é buscar a conscientização do seu empregado, né? Em vez de punir e afastá-lo, é trazer ao empregado a informação adequada, mostrar que a vacina não faz mal, que a vacina é importante, porque isso vai tornar o ambiente mais seguro para todos. E, então, eu acho que a ideia do convencimento e da informação é mais adequado do que a ideia da punição. Mas, sem dúvida, esse assunto é um dos mais polêmicos, há posição dos dois lados com bons argumentos. Então, eu acho que aqui nós vamos ter ainda decisões judiciais nos diversos sentidos. Mas eu, naquilo que sou consultado, a recomendação sempre é mostrar para o empregado a importância da vacina, obviamente respeitando o seu posicionamento pessoal, mas me parece que esse é o caminho mais adequado.
Doutor Otávio Torres Calvez, juiz do trabalho da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima, doutor Otávio.
Eu que agradeço, foi um prazer e um grande abraço também, doutor Carlos.
Agradeço também ao doutor Carlos Eduardo Ambiel, advogado trabalhista. Doutor Carlos, obrigado também, até uma próxima.
Doutor Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com a Rádio Justiça e muito mais. Estando aqui ao lado do Dr. Otávio, somos colegas de grupo de estudo lá na USP, então é um prazer encontrá-lo aqui e fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado.